6:12, estamos na linha com a nova secretária de Saúde de Curitiba, Beatriz Batistella Nadas, ela que passou a ocupar o lugar deixado por Márcia Utsulac. Beatriz, muito bom dia, é um prazer em conversar com você pela primeira vez como secretária de Saúde aqui de Curitiba.
Muito bom dia, Lucian, obrigada pela oportunidade, vamos em frente.
Beatriz, como é que é assumir o posto nesse momento, digamos, de mais calmaria diante da pandemia, frente a tantos momentos críticos pelos quais passamos ao longo desses mais de 2 anos, né?
Sim, é verdade. Foram 2 anos muito intensos, né? Eu ocupava a superintendência executiva da Secretaria Municipal de Saúde e pude acompanhar o dia a dia, todo o trabalho das nossas equipes. E assumir a secretaria após a secretária Márcia Utsulac é um desafio muito grande, porque ela foi uma líder bastante presente, bastante determinada e bastante corajosa. Nesse momento, a gente quase que pode dizer que estamos num momento de maior normalidade, com a quantidade de casos de Covid diminuindo, mas os desafios sempre são grandes, porque há uma necessidade a ser atendida da população, que a gente precisa, então, organizar o sistema para dar conta de tudo que é a nossa responsabilidade.
Beatriz, ainda assim, né, a senhora citou os desafios deste atual cenário. Quais seriam os desafios deste momento em que a gente já não tem mais a obrigatoriedade do uso de máscaras, por exemplo, em locais abertos, na maioria dos locais fechados, salvo aqueles que são vinculados à saúde? O que a gente enfrenta de desafio nesse cenário?
O desafio é a gente manter o sistema sob vigilância, atento a qualquer alteração no comportamento da Covid na nossa sociedade. É muito importante que as pessoas continuem fazendo testagem para diagnóstico, continuem fazendo isolamento para que o número de casos sempre seja o menor possível. Com isso, a gente vai estar sempre com o menor número de internamento e menor número de óbitos. A máscara, ela está hoje desobrigada, mas ainda assim a gente recomenda o uso da máscara, por exemplo, no transporte coletivo, em lugares onde haja aglomeração, ainda é uma recomendação. Claro que hoje a gente está um pouco mais, leve, né, a situação no que diz respeito à Covid, e assim a gente precisa manter. E por outro lado, nós temos toda uma responsabilidade de atendimento à nossa comunidade daquilo que é o eletivo, né? Aquilo que não foi atendido nos últimos 2 anos, né? Cirurgias eletivas, atendimentos de acompanhamento de pessoas com hipertensão ou com diabetes ou com algum transtorno mental, tudo isso a gente precisa retomar e recolocar na agenda das nossas unidades de saúde.
Os atendimentos hoje, Beatriz, nas unidades de saúde, dá para dizer que já estão normalizados?
A gente hoje está assim, com um número bastante reduzido do número de casos de suspeitos de casos respiratórios, né? Então, isso proporciona que a nossa equipe possa, então, reprogramar ou retomar esse atendimento das pessoas que eles fazem o acompanhamento, né? Os grupos prioritários, as pessoas que são hipertensas, que sejam diabéticas. Então, esse grupo é um grupo prioritário, a gente vai retomando as atividades, né? Fazendo exames, consultas, enfim, aquilo que está previsto segundo cada um dos tipos de agravo que a gente acompanha.
Beatriz, a gente acompanha dia após dia os boletins da Secretaria Municipal da Saúde e os números de casos confirmados de Covid-19 parecem ter estabilizado na faixa dos 150, 160 casos diários. O que representa isso, né? E também a gente percebe uma estabilização dos casos ativos, que é aqueles que preocupam, né? Os casos de pessoas com potencial de transmitir o vírus. Significa, talvez, que a onda Ômicron ela está perdendo força?
Sim, ela já perdeu força, né? A onda que nós vivemos da contaminação da variante da Ômicron, ela já passou. O que a gente vive agora ainda é aquele quantitativo de casos que por muito tempo a gente deve ficar com esse quantitativo de casos, que é um basal, e que nessa estratégia da continuação do isolamento da pessoa com Covid, que é importante para que a gente não tenha novamente uma onda, né? Então, se a pessoa tem o diagnóstico da Covid, e por isso a importância de fazer o exame, e ela mantém o isolamento, a gente vai manter esse número de casos ativos baixo, né? Numa quantidade que é bastante tranquilo de a gente acompanhar. E eu quero destacar aqui fortemente a importância de estarmos nesse momento, a gente tem que acreditar a vacinação. O curitibano, ele foi bastante, teve uma postura de muita responsabilidade, de solidariedade, de cidadania. Aderiu à vacinação como uma estratégia para nos protegermos contra a pandemia. E isso a gente precisa manter assim. Então, quem tem segunda dose, quem tem terceira dose ou quem tem quarta dose, segundo todo o nosso calendário, é importante que continue fazendo a vacinação, né? Não, ah, não, mas passou, agora não precisa mais. Não, não, não. Nós precisamos que ainda com pouco número de casos, as pessoas concluam os esquemas vacinais para que a gente realmente fique bem protegido e mantenha a quantidade de casos bastante reduzida, com consequência, diminuição importante do número de internações, de UTIs e aí, no final das contas, a questão do óbito, né? Que é o evento mais grave, mais crítico que a gente tem.
Secretária, 9 unidades de saúde de Curitiba que atendiam exclusivamente a vacinação retomam os atendimentos de rotina. Elas continuam também oferecendo a imunização? Como é que funciona nesse sentido?
Isso mesmo, Luciana. Essas 9 unidades que ficavam exclusivamente fazendo vacinas, a partir de hoje, elas retomam o atendimento dos outros problemas, dos outros agravos de saúde da comunidade a qual elas são responsáveis. E a vacinação, então, a gente, além de continua acontecendo nesta unidade de saúde e também em outras duas unidades da Regional de Saúde, para que então a gente tenha um pouco de separação e diluição da quantidade de pessoas que a unidade que hoje estava fazendo só vacina vai fazer, né? Então, a gente divide um pouquinho o trabalho entre 3 unidades de saúde de cada uma das regionais, fazendo com que então haja o espaço adequado para a equipe da unidade que era de referência de vacina poder também fazer o atendimento da sua comunidade.
Secretária, como é que está a vacinação nesse momento? Foco em qual público aqui na capital paranaense? A gente que teve recentemente uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde para vacinação dos idosos com mais de 60 anos da vacina da gripe, mas nesse momento a gente percebe que segue o mesmo calendário da quarta dose da vacina da Covid-19, né? Qual que é a situação nesse momento? Qual que é o foco das duas imunizações que acontecem simultaneamente, né?
Com a finalidade de a gente conseguir fazer um processo um pouco mais organizado, a gente tem feito a vacina da Covid e também a vacina da influenza. Como a vacina da Covid, a gente recebe a vacina sempre em lotes, em quantidades não assim total, né? A gente sempre recebe lotes fracionados. A gente vem fazendo o calendário da quarta dose de vacinas. De pessoas, então, hoje nascidas em 44, 1944, com 79 anos ali, ou 78, 79 anos, de forma que, então, elas recebam a quarta dose, né? Também tem que ter 120 dias da última dose da Covid, e aí também já ofertando a vacina da influenza. Isso a gente está otimizando, vamos dizer assim, a ida da pessoa ao serviço de saúde fazendo as duas vacinas no mesmo momento. Então, aquelas pessoas que são público destinado para fazer a vacina da influenza, aguarda um pouquinho, porque a gente está fazendo idade a idade, logo, logo a gente vai chegar aí nesse público também mais próximo dos 60 anos, né? Os de mais idade que os 60 anos. Isso faz com que a gente possa assegurar que as pessoas estejam recebendo a quarta dose e aí também a vacina da influenza. Diferente de quando a gente estava vacinando no ano passado e a gente pedia para as pessoas fazerem um intervalo de 15 dias entre as duas doses, nesse momento a gente já consegue fazer a vacina mesmo no mesmo momento, porque o registro de casos adversos das vacinas, seja da influenza, seja da Covid, não são significativos a ponto de impedir que as duas vacinas possam ser aplicadas no mesmo momento. Então,
Sim.
é seguro, pode vacinar, mas não é obrigatório. Se ainda assim a pessoa ficar, ah, eu quero fazer hoje uma vacina e depois fazer outra, não tem problema. Mas o calendário segue, né, o ano de nascimento do cidadão.
Olha, a Rosa Carrilho, secretária, participa com a gente aqui. Ela está com dúvida com relação aos adolescentes né, menores de 18 anos, se irão ou não tomar a terceira dose da Covid. Ela diz que tem uma filha de 16 anos e gostaria de vaciná-la com esta dose de reforço.
Então, nós aqui, a gente sempre, nós não compramos a vacina, a gente sempre tem a vacina que o Ministério transfere. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou a respeito de uma terceira dose, uma dose de reforço para o público que não seja o público que era mais de 80. E a gente está conseguindo evoluir agora para 79, 78, porque a gente está recebendo algumas vacinas em quantidade suficiente para fazer esse público. Naturalmente, com o passar do tempo, né, todo mundo vai precisar fazer reforço da vacina, né? Isso é uma tendência, uma vez que a Covid vai permanecer no nosso meio por mais tempo, então todo mundo um dia vai fazer mais uma dose, sim, pelo menos, né? Até o momento em que mais adiante a indústria já consiga produzir vacinas conjugadas, né? Então vai ter, por exemplo, a vacina da Covid, que é um desejo nosso que a vacina da influenza, a vacina da gripe, seja incorporada à vacina da Covid junto, tudo numa mesma aplicação, que é fazer um apunhado de vírus, né, numa mesma vacina. Então isso vai acontecer. A gente só não tem hoje, né, Dona Rosa, condições de dizer quando que isso acontecerá. Mas aguarde que nós estamos sempre atentos aqui. A nossa ideia, nosso trabalho aqui, o nosso plano é sempre o investimento nas vacinas. Vacina é a saúde, vacina salva vidas. Não só da Covid, a vacina da influenza e todas as outras vacinas do esquema vacinal, né, do esquema básico de vacinas, que as crianças especialmente têm que atender. Vacina é saúde, vacina que nos proporcionou chegar nesse momento hoje, com tão pouco número de casos ocorrendo na nossa cidade e tão também número, menor número de óbitos.
Secretária, para a gente encerrar, como a gente vê essa queda dos números, alguns municípios do interior do estado já passaram a não divulgar diariamente os boletins da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba pode vir a tomar essa mesma decisão em breve?
Olha, Luciana, uma questão muito importante da pandemia, que foi um aprendizado nosso aqui, foi a importância da comunicação e da transparência. Em todo o período, a gente sempre esteve com toda a nossa informação disponível e a comunicação apoiada por todos os órgãos de comunicação. Eu acho que a gente. Nós pretendemos manter, sim, os diários, os boletins. Tomara que vamos divulgar muitos boletins com zero óbitos, sem óbitos. É uma alegria muito grande a gente manter a informação disponível, porque isso também é uma estratégia de defesa contra a pandemia, né? A comunicação, a notícia certa, científica, né? Isso tudo tem um valor muito grande e foi de fundamental importância para a gente chegar onde nós chegamos aqui. Vou repetir, o cidadão curitibano deu um exemplo de cidadania e solidariedade aderindo à vacina. E ele aderiu à vacina porque ele teve a oportunidade de receber uma informação de qualidade, entendendo que a vacina era então o caminho a ser seguido por todos. E se nós não conseguíssemos chegar aos cidadãos com essa notícia, com credibilidade, com segurança, nós não chegaríamos a esse patamar que a gente tem hoje na nossa cidade. Então, tanto a comunicação, a mídia, os jornalistas, os veículos de comunicação são corresponsáveis por toda essa batalha que a gente viveu aí durante esses 2 últimos anos e seguiremos em frente assim.
Secretária, conversei com ela pela primeira vez como secretária, já havíamos falado em outras oportunidades, com a Beatriz Batistella Nadas, que ocupou então um lugar deixado por Márcia Ursulá, que é a nova secretária de saúde de Curitiba. Beatriz, bom trabalho à frente da pasta e até qualquer outra oportunidade para que a gente possa falar de saúde e, com certeza, trazer mais notícias inspiradoras, mais notícias boas, né? Que a gente consiga manter essa diminuição do número de casos e traga mais notícias boas aqui aos nossos ouvintes. 10h26, secretária, até uma próxima.